De sábado para cá, muita gente aqui em Campinas tem se perguntado o que, que aconteceu para a natureza dar uma resposta como essa, como nunca tinha se visto na cidade de Campinas. A gente está falando da tal microexplosão que fez, foi um caminho de devastação na cidade de Campinas, levou tudo para o alto, desde o telhado, derrubou árvores, e foram casas que foram destruídas mesmo. Muita gente passou horas assim, de sufoco. A chuva se demorou bem pouco, mas as consequências estão até agora. A prefeitura mesmo falou que ao todo serão três dias para poder colocar a cidade em ordem. A Companhia de Energia, CPFL, ainda tem problemas para restabelecer a prestação de serviços, fora o rio Atibaia, que só sobe, e com as chuvas com volumes de água bastante altos, estão preocupando ainda mais a população. Nós vamos falar do assunto porque a gente já teve aqui essa semana uma professora da Exalc USP que comentava com a gente sobre a questão do meio ambiente, como as árvores, quando bem plantadas e quando há um planejamento ambiental e urbanístico ao mesmo tempo, como elas podem, inclusive, servir como um corredor de proteção em momentos que há tempestades como as registradas aqui. Nós temos em outros países, né, ocorrências que são mais frequentes dessas situações e por lá as pessoas já são até orientadas, existem recursos, alertas que são dados, informações repassadas. O que o Brasil tem é, de vez em quando, uma denúncia séria e importante que passa um pouco despercebida depois, quando há esses assuntos, esses momentos, esses registros, aí a população volta a questionar o tema do meio ambiente. A gente fala sobre isso porque deve ser, sim, uma preocupação constante com o jornalista, que é escritor também, autor de livros sobre o meio ambiente, direitos humanos, cultura e história, José Pedro Soares Martins, que está na linha para bater um papo com a gente. Eu li um artigo dele na agência social, achei muito interessante, por isso que eu o convidei para a gente bater um papo. Ele que recebeu vários prêmios de jornalismo, é muito reconhecido, tem livros importantes, como o Ethos de Jornalismo, tem também o Prêmio Amizade do Norte-Sul, que foi dado em Berlim, tem outras medalhas de destaque em sua carreira, e sempre ali permeando esse tema também. José Pedro, obrigado pela sua participação, uma boa tarde.
Boa tarde, Carolina. Muito prazer estar com você e os ouvintes da CBN Campinas.
Ontem, numa brincadeira, a professora falava para mim assim, não foi vingança da natureza, não. A natureza não faz isso com a gente.
Eu compartilho dessa visão dela, viu,
Carolina? É a gente que maltrata ela?
Essa visão de uma vingança, de uma reação da natureza. A natureza, ela é muito boa. A questão é que, né, as práticas humanas, né, e aí também não vamos generalizar, não são todos os seres humanos, enfim, práticas aí que se consolidaram, sobretudo nos dois últimos séculos, né, desde a sociedade industrial, aí que começou a usar muito combustível fóssil, petróleo, etc., que essas mudanças se aceleraram. Então é um momento importante para a gente refletir, e um evento como esse, que realmente é trágico, né? Campinas, muita gente sofreu com isso, outros lugares têm situação muito pior, mas é um momento para a gente refletir realmente o que está acontecendo.
Uma informação interessante que o senhor está colocando para a gente é que esta ocorrência vai ajudar a mudar até o conceito de áreas de risco?
Então, o que, que a gente tem assim historicamente, né? Cidades como Campinas e muitas outras cresceram sem ordenamento, né, sem um planejamento, né? E com essa falta de planejamento, áreas que eram tradicionalmente reservadas, eram áreas dos rios, né, de margens de rios, áreas que eram de vegetação nativa, foram sendo ocupadas de forma inadequada, né? E aí quando vem uma chuva forte, o que acontece? Acontece uma enchente, uma inundação, pessoas que moravam nessas áreas têm que sair de casa, né? Então essas áreas, historicamente, são consideradas áreas de risco, né? Campinas tem várias, nos últimos anos foi feito um trabalho muito importante, até de remoção de muitas dessas famílias, dessas áreas de risco. Mas o que ocorre atualmente é que com a continuidade e a proliferação dos chamados eventos climáticos extremos, como esse que aconteceu na madrugada de domingo em Campinas, toda a cidade, né, toda a área urbana passa a ser área de risco, né? Porque toda a cidade está sujeita aos impactos desses eventos, né? Historicamente, essas áreas de risco, né, eram, vamos dizer, ocupadas pela população de mais baixa renda, né, que não tinha outra condição a não ser,
sim,
morar ali, né?
Subentendia que eram residências em locais improvisados,
exatamente,
ou invadidos.
Exatamente, tudo sem planejamento, era o que eles conseguiam fazer. No entanto, um evento desse, como de domingo, de Campinas, atingiu basicamente bairros de população de alta renda. Isso quer dizer o quê? Os eventos climáticos extremos, que tendem a se multiplicar, vão atingir a todos por igual. Então, todos devem estar muito mais atentos para isso. E aí, todos, eu incluo, obviamente, o poder público, que tenha políticas públicas, planejamento muito mais sólido do que aconteceu até hoje.
Zé Pedro, e olha que a gente acabou de passar por um período totalmente contrário, que foi o da crise hídrica. E muitas foram as reportagens e debates dizendo que, de fato, nós não só não temos planejamento, quando mesmo sabendo dos percalços que vamos passar e de onde uma crise, por exemplo, hídrica pode chegar, ainda assim, né, as medidas necessárias a médio e longo prazo não são feitas.
Então, você citou muito bem. Nós tivemos recentemente essa crise hídrica, uma grande estiagem, né, entre os anos de 2014 e 2015. E agora, em pleno período que geralmente seria seco, que é esse agora, né, iniciando logo o inverno, nós temos chuvas tão pesadas. O que quer dizer isso? Que realmente os eventos climáticos extremos estão acontecendo, os cientistas dizem que eles tendem a se multiplicar e as cidades e os países têm que se preocupar com o planejamento, com a preparação. O que no Brasil a gente sabe que não aconteceu, não tem acontecido historicamente, mas já passou da hora da gente ter esse planejamento, né, pensando a médio e longo prazo, ações para evitar isso tudo.
O que fica mais visível para os nossos olhos é quando a gente vê muito lixo, por exemplo, lá no Rio Atibaia. Você vai dar um passeio lá e observa que sempre tem lixo nas margens do rio. O rio, aliás, está subindo sem parar, Zé Pedro. O lixo em lugares assim também é uma preocupação? Parece que ali fica mais visível daí o problema ambiental?
Exatamente. Aí quando a gente fala que esse esforço deve ser de todos, né, incluímos aí os nossos hábitos cotidianos, de todo mundo realmente. E aí a questão dos resíduos é uma das mais sérias, sobretudo em áreas urbanas como Campinas, metrópoles, né, áreas metropolitanas. Porque nós produzimos muito lixo e se não houver uma política adequada, uma política pública de destinação desses resíduos, eles vão acabar indo para onde? Vão acabar indo para os rios. Geralmente é assim, quando chove, né, a água lava, né, e os resíduos vão acabar indo para o rio, e o que ocorre? Contribui para as enchentes, para as inundações, como essas que têm ocorrido. Então, quando a gente fala de planejamento de política pública, tem a questão dos hábitos dos cidadãos, de todo mundo, destinação adequada de lixo, consumo responsável, consumir menos, né, mas também essas políticas públicas para de plantio de matas ciliares, proteger as margens dos rios. Enfim, é uma série de ações que uma área metropolitana como Campinas tem que oferecer e com muita participação popular.
Quais são os exemplos ou algo que tem acontecido, por exemplo, em outros países, que o senhor tem observado e que no Brasil a gente ainda é muito devagar quando o tema é meio ambiente?
Olha, o mais importante de todos é a questão da mobilidade urbana, né? Porque vamos fazer um pequeno contexto. O que nós estamos vivendo em termos de eventos extremos, seca de um lado, extrema, e chuva de outro, é reflexo, então, das mudanças climáticas globais. E as mudanças climáticas são consequência de uma poluição intensa, né, que, como eu disse, essa sociedade industrial tem feito nos últimos dois séculos, muito uso de combustível fóssil, petróleo, gás natural, carvão. Essa poluição fica na atmosfera e provoca, então, um superaquecimento global, além do que a Terra naturalmente faz. Então, tudo que a gente está vivendo é consequência disso. Então, um dos caminhos fundamentais para mudar essa lógica é o uso de combustíveis mais adequados, combustíveis limpos, através de fontes energéticas, né, mais limpas, e nas cidades também um uso de combustíveis mais limpos e, por que não, até de bicicletas, né, de ciclovias. É muito importante multiplicar o número de ciclovias. Aí você fala de outros países, temos que lembrar, obviamente, os países nórdicos, Suécia, Dinamarca, em que o espaço destinado às ciclovias, nas vias públicas, é maior do que o espaço para automóveis. Substituir o uso do automóvel particular por transporte público eficiente é outra ação importantíssima que Campinas precisava investir mais nesse sentido.
Se é eficiente, você deixa o carro em casa, né?
Então, essa é uma questão, né? Uma questão cultural importante. O brasileiro, ele gosta muito de automóvel, isso aí não é crime nenhum.
Está no,
né,
sangue. Está no sangue, Zé Pedro.
Está no sangue, não é crime nenhum. Mas, justamente, morando numa cidade como Campinas, São Paulo, Rio, temos que pensar no todo, né? Se todo mundo sair para a rua toda hora de carro, realmente não há possível convivência, além dessa questão ambiental. Então, investir em transporte público, investir em novas tecnologias de energia, em ciclovias, é possível sim mudar as cidades, mas é preciso coragem e determinação.
Mas aí você tem um combustível limpo, os usineiros vivem reclamando, Zé Pedro. Fiz uma reportagem uma vez e eles falavam, não adianta fazer tudo isso, falar que é bom, mas aí vem a política e estraga tudo, um usineiro falou para mim uma vez.
Pois é, e aí que vem então a questão da política pública, né? Que eu tenho falado. Então, o que é uma política pública? É o país, é um estado, é uma cidade decidir o que ela quer para si mesma, né? Quando ela decide, então vamos investir em combustível mais limpo. Vamos seguir esse caminho, não vamos interromper ao longo do percurso. Mas, infelizmente, é o que acontece no Brasil, né? Você inicia um projeto bacana e depois ele é interrompido por um modismo, às vezes, por um interesse econômico ou político. Então, é preciso ter essa constância. E aí eu sou muito da cidadania. Se a cidadania se fortalecer mais, se organizar mais, eu acho que é possível avançar mais.
Não adianta só pôr lá no Facebook que aprova a medida, o projeto, e faz a propaganda pessoal e depois não acompanha, não ajuda, não faz acontecer, né, José Pedro? Não dá nada.
Eu acho que é importante a manifestação, a expressão.
Sim, mas tem
que, sobretudo,
dar continuidade.
Incorporar hábito e mudar atitude, né?
Obrigada pela sua participação, muito enriquecedora nós aqui, nos ajudou bastante nesse momento de reflexão, viu, Zé Pedro? Obrigada.
Eu agradeço aí, um abração, um abraço a todos.
José Pedro Soares Martins é jornalista e você que gostou da abordagem dele deve ler os artigos. Eu vou fazer aqui a propaganda para ele, porque ele merece. Agência Social de Notícias. Você digita lá no site agenciasn.com.br. É uma agência que fala justamente dos temas contemporâneos, entre eles o meio ambiente, destacando essa questão, esse ponto de vista, esse olhar sobre a tragédia que aconteceu em Campinas, justamente no Dia Mundial do Meio Ambiente.